todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Fundos em Foco. Meu nome é Juliana Machado, caso você não me conheça, muito prazer. Eu sou analista de fundos de investimento do BTG Pactual Digital e eu estou aqui quinzenalmente nesse programa para a gente ter aí um bate-papo sobre temas ligados à indústria de fundos. E hoje eu estou aqui para falar sobre uma estratégia bem específica que pouca gente conhece, que é muito famosa, mas pouca gente tem familiaridade, que são os fundos, né, a estratégia long and short. E quem me acompanha nessa tarefa é o Cássio Bruno, sócio da Multi Capital. Tudo bom com você?
Tudo ótimo, obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, Cássio, aí, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, tá? Para quem não conhece, aí, a Multi Capital, ela é uma casa voltada especificamente aí, para o mercado de ações e tem algumas estratégias para abordar, para extrair o que a gente chama de alfa, né? O excesso de retorno aí deste mercado. E o Cássio, ele passou por várias casas, tá, gente? Ele passou pela Canvas, pela Ashmore aqui no Brasil, pela Pátria, pelo Banco Votorantim, pelo Itaú. Então, ele tem aí um histórico super robusto para falar um pouquinho para a gente sobre esse tipo de abordagem, tá? E antes de mais nada, né, só passando brevemente, para quem não conhece a estratégia long and short, ela é aquela em que o gestor opera comprado e vendido em ações, tá? Para obter retorno, ou seja, ele ganha dinheiro comprando uma ação, propriamente, que ele acredita ali que vai subir, e ele monta uma operação vendida na outra ponta, né, como é chamado no mercado, para uma ação que ele acredita que vai cair. Essa operação vendida, gente, ela pode ser feita por contrato de Bovespa, por exemplo, né, uma coisa mais ampla, ou com um papel, uma ação especificamente, que o gestor tem uma expectativa de baixa e mais demarcada, certo? E aí a pergunta que eu deixo na mão do Cássio agora é: como fazer aí dentro da Multi, né? Como é que vocês trabalham para garantir consistência numa estratégia que, assim, é super desafiadora, né, Cássio? Vamos combinar.
Bem desafiadora, sim. Acho que a grande motivo da gente procurar ter consistência ao longo prazo é a diversificação, né? Então, a gente busca diversas fontes de alfa. Ele é um produto que, enfim, se você tem um short só e aquele short dá errado, você vai acabar apanhando bastante, né, naquele caso, e aí o teu fundo, por consequência, se você tiver uma coisa só, apanha junto. Então, o que a gente faz? A gente tem uma série de estratégias diferentes, ou de posições diferentes, cada uma em um momento de maturação, de sorte que eu posso perder nesse aqui que deu alguma coisa errada no short, mas eu vou ganhar naquele outro que eu ganhei no long short. Então, o nome do jogo para a gente aqui é diversificação. Então, o que a gente faz? A gente tem uma diversificação setorial, temática e geográfica, né? Então, a gente tem esses três tipos de diversificação. Então, a gente opera ações long shorts nos Estados Unidos, long shorts no Brasil, e no Brasil e nos Estados Unidos em diversos setores diferentes.
Excelente, muito legal. E a pergunta que eu acho que fica, assim, Cássio, para quem está observando, né, esse tipo de estratégia, é muito assim: por que é que uma pessoa deveria investir via fundos numa estratégia long and short, sendo que hoje você pode operar sempre diretamente, né? Essa é uma pergunta que muita gente se faz para os fundos long only, né, que não estão aqui no nosso debate, mas que são esses fundos que estão sempre comprados, né, estão só nessa ponta. Mas eu acho que vale a gente questionar também qual que é a utilidade de você investir nesse tipo de estratégia via um fundo, né? Dado que você tem aí instrumentos, enfim, queria que você pudesse discorrer um pouquinho a respeito disso.
Bom, com certeza. Acho que a primeira coisa, vale para o long only, mas vale ainda mais para o long short, é a equipe que está trabalhando naquilo, né? Então, hoje nós somos 12 pessoas no time de gestão, cada um olhando o setor e com uma grande experiência no que fazemos, né? Então, tem muita complexidade na gestão desse fundo, né, dos fundos long short, que é aquilo que eu falei, para você ser diversificado, você tem que estar olhando muita coisa diferente. Então, hoje a gente olha algo como 200 empresas, com uma profundidade bastante grande, que a gente faz modelos de valuation, olha o setor, conversa com o management. Então, a gente se aprofunda bastante nas empresas, entende o que vai acontecer para frente, entende as assimetrias. Isso é feito para algo como 200 empresas, e dentro dessas 200 empresas, a gente vai ter por volta de 80, 90, que a gente acaba se posicionando de algum jeito. Então, para você acompanhar uma carteira dessa complexidade, você precisa de gente sênior, e olhando, a segunda parte que é importante, um pedaço grande do nosso resultado, ele vem desse entendimento fundamentalista de longo prazo, e um pedaço que contribui também poder você tradear um pouquinho isso. Então, ganhou um pouquinho, você diminui, perdeu um pouquinho, você aumenta, e você faz esse, o que a gente chama de giro, né? Então, o trade around positions, que é o termo em inglês, que é isso, é ir rotacionando essa posição conforme a assimetria aumenta e diminui. Então, esse é um segundo pilar que a gente tem. E o terceiro pilar, então, são três pilares que nós, no fundo, conseguimos fazer, e é mais complexo fazer dentro de uma estratégia sozinho, que é também a construção de um portfólio, né? A gente constrói um portfólio em que ele funciona em diversos cenários de mercado. Ele pode funcionar num mercado que o Brasil dá totalmente errado, funcionar num mercado que o Brasil dá totalmente certo, em que o mundo dá totalmente errado e o mundo dá totalmente certo, ou combinações desses cenários todos. Então, como a gente diversifica, a gente também monta carteiras em que você vai ganhar numa coisa e perder na outra se acontecer um cenário A, ou o oposto, né? Só que todas com boas assimetrias. Então, o que a gente procura é que cada investimento isolado sejam bons investimentos, tenham boas assimetrias e cada um vai ganhar num cenário diferente. Então, essa construção de carteira, ela demanda bastante homem-hora, né? Então, e uma complexidade bastante grande de entendimento de mercado, porque que é aquilo que eu falei, cada um está num momento de maturação que também depende do momento de maturação dos ciclos.
Sem dúvida. E operar com essa parte vendida propriamente, muita gente acha que parece, falando assim, parece muito simples, né? Parece muito. Parece quase, ah, tudo bem, você pode operar comprado, pode operar bem vendido. Mas a operação vendida, ela exige algumas coisas, né? Como, por exemplo, a questão da liquidez. Aqui no Brasil, você não tem um mercado de aluguel de ações, tá? Para quem não conhece aí, é este mercado propriamente que te permite fazer essa operação shorts, que você imagina, né? Você não vai comprar uma ação que você acredita que vai cair. Então você tem que passar por um processo de alugar de alguém essa ação, né? E aí a partir desse momento você vai tomar uma atitude ali com aquela ação que você alugou, no fim das contas, certo, Cássio?
Isso. A complexidade no short no Brasil, você tem, né? Você acaba conseguindo fazer, mas você tem uma diferença de regulação bastante grande entre o Brasil e os Estados Unidos. No Brasil, você toma o aluguel ou você aluga de um tomador final. Então, é uma contraparte, é como se fosse um fundo contra outro fundo, ou uma pessoa contra outra pessoa. Então, quando você faz isso, você é bastante dependente da tua contraparte, que é o corretor no meio do caminho, achar boas contrapartes para você, estáveis, que na hora que você vai ganhar dinheiro, ele não vai te tirar da posição, né? Então, para o público entender, eu estou sujeito a que todos os dias as pessoas terminem esse meu contrato de aluguel. Então, eu preciso que as contrapartes sejam bem montadas. Então, o que a gente faz aqui, a gente toma um pouquinho de cada contraparte, a gente diversifica no tempo, então não toma todas no mesmo dia. Então a gente tem mecanismos aqui operacionais de mitigar esse risco. Já no que a gente faz lá fora, a regulação é bastante diferente, né? Então a gente, em vez de tomar o aluguel de uma contraparte final, de uma pessoa final, a gente toma de um pool, ou seja, uma piscina de longs, né? Então a gente toma da corretora e a corretora, por sua vez, tem um monte de pessoas long lá. Então, se uma pessoa que tá long sair, a outra vai comprar. Então a estabilidade do meu aluguel lá fora é muito grande. E tem uma outra questão que no Brasil, aqui você é limitado a 20% do float, né? Do que está sendo transacionado ao mercado. Lá nos Estados Unidos, isso pode acontecer 100, 150%. Então você não tem esse limite, porque em vez de você tomar uma parte contra a outra, você toma desse pool e o pool vai crescendo quanto mais pessoas vão ficando long. Então, um negócio que por exemplo, a GameCorp, que aconteceu todo aquele problema, foi porque estava quase 2 vezes o float alugado, em short.
Com certeza. Isso é uma questão bastante relevante para quem opera aí no mercado tentando fazer short por conta própria ali, a pessoa física, né? Porque eu acho que envolve certamente riscos que às vezes fundos conseguem de alguma maneira blindar ali por uma questão de tamanho mesmo, de diversificação, de opções que se acaba tendo no mercado, né? Acesso mesmo, né? E acho que um ponto bem interessante da gente observar aqui nessa nossa cápsula quinzenal é um pouquinho sobre por que que a nossa indústria ela ficou tão pequena. Pequena, né, Cássio? Que se a gente tivesse que analisar, aqui a gente teve um boom, né? Tem uma relevância muito grande o grupo de multimercados, em especial os multimercados macro, que são aquelas estratégias top-down, né? Claramente os gestores que estão analisando o cenário econômico e se posicionando no mercado de ações a partir dessa perspectiva. E a gente tem algumas outras classes ali, ações e long bias, né? Que é uma propriamente uma gestão bastante flexível. São grupos ali que cresceram bastante, né? E aí eu queria saber se vocês têm uma visão assim, para essa indústria. Ela tem futuro, a indústria long and short no Brasil? Vocês são otimistas, não são? Ou como é que vocês encaram esse segmento daqui para frente?
Então, a gente é bastante otimista, né? A gente entende. Então, só pegar um pouquinho de história, né? Então, lá fora, começaram os macros, né, também. Só que como o mercado de ações é o maior mercado que tem lá fora e é onde você tem mais opções, no final das contas, lá fora o que predomina são fundos long short, e com muito menos fundo macro, porque a estabilidade macro lá é bem maior, então tem menos apostas para você fazer. Em contrapartida, em ações, empresas, tem muitos, muitas e muitas coisas. Então, aqui, como a gente veio do mundo de juros mais altos, e com uma estabilidade macro maior, instabilidade, né? Então você tinha muito mais apostas macro que micro. E o mercado de ações, ele era um mercado menor quando você comparava um mercado contra o outro, né? Porque no final das contas, o macro, os bancos estavam operando, as empresas estão operando porque elas têm que fazer os hedges dela, então você tinha uma profundidade de mercado. Já no mercado de ações, você não tinha tanto. E aí, quando você cria a indústria de multimercado ou a indústria de assets independentes, você crescia o mesmo tamanho macro e long short. Só que para você ter um fundo long short, você precisa ter a estratégia long only em paralelo, né? Então, o que aconteceu? Quando o juros subiu, veio a crise lá próximo de 2013, 2014, tinha muito fundo long short para pouco fundo long only. Então, você tinha pouca opção de ação, muito fundo long short, a estratégia teve dificuldade de performar. A gente, historicamente, conseguiu performar também nesse cenário, mas ficou mais difícil para a indústria como um todo. E o que aconteceu agora, bom, dos últimos 3 anos, é uma listagem muito grande de ações. Então, hoje você listou aí mais de 100, 150 ações que são bastante líquidas, muitos setores diferentes, muitas opções, então nem todo mundo precisa fazer mais a mesma coisa, você pode se especializar em algum tipo de empresa. Então, essa é uma grande vantagem que está ajudando bastante os long shorts. E a segunda vantagem, que é a internacionalização das casas, que é o que eu comentei no começo. Então, antes a gente também era limitado ao mercado brasileiro. Então, você passou a regra que os fundos podem ter 20% de operações lá fora. E o que as pessoas estão fazendo, os fundos estão fazendo, também é montar essa estratégia lá fora. Então, toda essa diversificação que eu falei no começo, hoje você consegue operacionalizar com muito mais tranquilidade. Então, o mais provável é que essa indústria cresça cada vez mais pela quantidade de fundos long-only, quantidade de empresas e pela internacionalização. E um pouquinho teve um detalhe de aluguel em que melhorou um pouquinho, que agora você tem contratos de aluguel negociados em bolsa. Ainda não é um mercado tão líquido, mas pode ser que ande por esse caminho.
Excelente, Cássio. E aí, como é que vocês praticam o long and short aí dentro da casa? Ele é isolado em um fundo? Pode estar nas três estratégias que vocês têm, nos três fundos? Como é que vocês fazem?
Hoje a gente tem três estratégias, né? Um long only, esse long only não tem long short, e a gente tem um equity hedge. Praticamente a maior parte da alocação são long shorts, e a gente tem um long bias que também tem bastante long short. Então, dos 3 fundos que a gente tem, dois tem bastante long short. A gente gosta bastante da estratégia. E se você for pegar também, acho que um detalhe legal para falar, a indústria não é tão pequena no Brasil, porque por volta de 15 a 20% do risco dos multimercados acabam indo para long short também. Então, a indústria ela é pouco isolada, né? Então, quando você olha isolados, long shorts, ela é uma indústria que parece pequena, mas a indústria cresceu bastante quando você olha dentro da composição dos fundos multimercados.
Muito bacana. E é interessante de observar para quem estiver ouvindo a gente, tá? Que assim, quando a gente fala de long and short, você pode ter posições shorts no mercado, não só em ações, tá, gente? Você pode fazer long and short em câmbio, você pode ter outras posições short, né, essa posição vendida que ganha com a baixa em outros ativos, em outros mercados, em outros segmentos. Propriamente, quando a gente está falando da estratégia long and short, no geral a gente está se referindo ao mercado de ações, que é onde você tem ali uma gama de papéis onde você pode se posicionar além do próprio índice, tá? Então, assim, acho que é importante a gente mencionar só esse detalhe, que aqui a gente está falando mais especificamente ali dessa posição no mercado de ações, dessa estratégia no mercado de ações, que é a especialidade da Molt. E abro aqui agora para você, Cássio, deixar um recadinho final para quem está ouvindo a gente sobre esse assunto, sobre algum outro tema que você queira chamar a atenção aí para quem está escutando.
Acho que, como a gente falou aqui no fundo, a parte de diversificação ela é super importante, né? Então, assim como a gente opera nossos fundos com diversificação, vários cenários diferentes, quando você também faz o seu investimento pessoal, você tem que sempre pensar nisso, né? Nunca colocar todos os ovos numa cesta. Conseguir diversificar e em fundos que performam em fundos, ou se você estiver fazendo a própria estratégia, também estratégias que performam em cenários diferentes. Às vezes, você fala, ah, vou colocar tudo numa coisa só porque eu vou ganhar mais. Mas também a probabilidade de você perder aumenta muito. Então, montar portfólios que funcionam em diversos cenários deveria ser o objetivo de todo investidor de longo prazo que, enfim, que espera que seu capital performe bem.
Excelente, Cássio. Muito, muito obrigada pela sua participação. Fiquei bastante feliz da gente poder conversar um pouquinho aí rapidamente sobre esse assunto, tá? Espero falarmos mais aí quando a indústria tiver com vários concorrentes para a gente trazer vocês aí, a gente conversar mais. E é isso, queria te agradecer bastante, Cássio, pela oportunidade.
Eu que gostaria de agradecer. É sempre ótimo falar da estratégia e falar de ações também é o que a gente mais gosta aqui.
Excelente. Muito obrigada a você também que nos ouviu até aqui. Fique de olho, porque quinzenalmente eu tô por aqui, tá? E eu vejo você no próximo Fundos em Foco. Um beijo, até lá.